Senhor presidente, senhores e senhora deputada, eu vou começar meu discurso hoje citando dois nomes. Hugo Emanuel Herculano Sobrinho, senhor presidente, 9 anos. E Aldemir Luiz da Silva, um jovem de 30 anos. Bom, complementando o que o meu companheiro de parlamento Edson Vieira estava falando aqui, eu já venho, quem vem me acompanhando aqui, eu já venho desde o começo do reinício do meu mandato aqui na casa, falando sobre as mortes que hoje acontecem na denominada rodovia, a PS-160, a rodovia da morte. Né? Eu já vim aqui quando, o ano passado, quando teve um acidente que fatalmente faleceu mais de 6 pessoas, no único acidente. Depois eu vim mais outras vezes aqui a cada morte e outras que eu não vim também por achar que podia ser repetitivo naquilo que estava falando. Esse menino de 9 anos era um filho de uma funcionária da Prefeitura de Jataúba, da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Jataúba. E esse rapaz, ele é um pai de família, no exercício do seu trabalho, em Poço Fundo. E ele estava simplesmente indo atrás do seu ganha-pão. Eu vou fazer de novo uma cronologia, senhor presidente, aqui, e senhoras deputadas, agora com a presença de Gleide Ângelo. Uma pequena cronologia, deputado Renato Antunes. Cronologia bem curta do que a gente... Por que chegar ao nível de insatisfação, ao nível de indignação. Essa rodovia ela foi construída metade por Eduardo Campos, metade por o governador Jaba Vasconcelos. E não existia ainda a ligação com a Paraíba. E essa ligação com a Paraíba... Nobres amigos aqui da imprensa, ela encurtou a distância para quem vem comprar na nossa cidade, comprar em Toritama e comprar em Taquaritinga, mais ou menos ali. Zé Patriota, que é do Sertão do Pajeú, sabe e utiliza essa mesma rodovia para chegar mais rápido ao Recife, né? Diminuir ali para quem vem do norte do país uns 80 quilômetros. Essa rodovia ficou a ser movimentada, haja visto o crescimento econômico, haja visto a duplicação da PS-160 no primeiro trecho, e exerceu, logicamente, com muito caminhão, muito ônibus, um processo de desgaste natural. Então, veja, a primeira intervenção que nós fizemos, além do tapa-buraco, sempre, não era um tapa-buraco entre 1 ano e 4 meses, a gente sempre fazia tapa-buraco nessa rodovia, por entender que ela só precisava ser revitalizada. Ela necessitava ser revitalizada. Então, ao longo desse tempo, deputado Sileno Guedes, foi feito várias intervenções, várias, para não dizer sistemáticas intervenções. Houve uma época em que a sua lateral tinha umas erosões que ficavam até meio trecho, meia pista. Nós fizemos essa correção todinha, uma obra que custou mais de 4 milhões de reais para justamente começar a construir a confecção do projeto, que custou mais de 2 milhões de reais em 2021, quando a gente pôde, depois da pandemia, a gente poder fazer qualquer tipo de exercício de obra no Estado. Então, o que é que o governo passado, que gosta tanto de falar do governo passado, eu vou falar sobre o governo passado para chegar hoje. O que é que o governo passado fez? Deixou o Estado aqui, vossas excelências da última legislatura sabem muito bem o que eu vou dizer. Nós contraímos aqui um empréstimo de 1 bilhão e 600 milhões de reais e deixando o outro pronto, que aprovamos nessa casa, de 3 bilhões e 400 milhões de reais para o Caminhos de Pernambuco, que foi lançado antes da pandemia para fazer a recuperação das estradas pernambucanas. Pois bem, todo mundo sabe que, passado esse período, o que é que acontecia? Foram feitos os projetos. E a PS-160 e a PS-145, que não tinha projeto, e muito, eu vi até um grupo de WhatsApp, alguém, falando que não tinha projeto. Tinha projeto, não tem projeto. Foi feito do Lampião até Brejo da Mar de Deus, a primeira etapa. A segunda etapa projetada, a 160 projetada para ser feito durante o exercício de 2023-2024 com o empréstimo contraído. Pois eu quero dizer a este governo, e eu vou dizer aqui muito calmo, porque aperreio nós passamos esse final de semana passado, e este final de semana, quero dizer ao governo mais uma vez, bom, se escuta da fala na tribuna, porque a mania que tem agora é reclamar do que eu falo na tribuna, essa mania que tem agora. E eu quero dizer muito em alto bom som, governadora Raquel Lira, eu estou muito tranquilo, muito calmo, peça ao presidente do ER que lhe mostre amanhã o projeto da PE-160, orçado em 60 milhões de reais, tome a decisão política e dê a ordem de licitação da PE-160, tome o desejo de fazer política e pensar naqueles que a senhora mesma é da região, que estão morrendo. Pense em Hugo, de 9 anos, que morreu, que não tinha nada a ver com essa história. Está lá o projeto pronto. Falta decisão política e nada mais. A vontade de fazer. Porque dinheiro tem. Segundo o próprio secretário da Fazenda, eu já não vou entrar nem R$1 bilhão que a minha região, deputado Fabrício Ferraz, dá ao Estado. Eu vou falar no dinheiro que já entrou, 900 milhões, e R$1 bilhão que está em caixa. Então, será que não dava para dar uma atitude nobre de fazer a ordem de licitação de um projeto pronto e orçado? Se ninguém tem conhecimento disso, pois tenha conhecimento disso a partir de hoje, que eu já falei em rádio, falei aqui na tribuna, eu vou dizer de novo. O projeto está lá no DR, pronto. Feito para a NBR Engenharia. Custou R$2 milhões. Então, é o seguinte. Teve os protestos. Protestos esses que foram ditos, foram feitos durante todo o dia da quinta-feira. Todo dia da quinta-feira, esse protesto foi feito nas duas PEs. Não mandaram sequer alguém para fazer alguma conversa. A polícia sequer foi lá para ordenar e deixar alguém mais calmo. Não mandaram ninguém. Hoje, já é segunda-feira, nenhuma resposta do governo teve a capacidade de dizer alguma coisa. Não teve compaixão. Porque, vamos lá, parece que 30 anos, 29 anos, 40 anos, não causa compaixão em ninguém, não dá. Às vezes, você não está nem aí. Mas aí, quando vê uma criança de 9 anos inocente, que comoveu uma cidade governada por doutora Kátia, né, que é da base da nossa governadora, Fábio, que é da base da nossa governadora, eu sou representante dessas duas cidades, e como obrigação, eu estou falando, e digo e repito, não adianta reclamar, mandar recado para ninguém dizer porque eu estou falando na tribuna. Eu estou falando na tribuna uma coisa certa, correta, uma coisa que foi dito lá atrás, no início de 2023, de que esses empréstimos se viriam para cuidar das estradas de Pernambuco. Veja bem, cuidar das estradas de Pernambuco, que era naquele momento que se falava e que se fala hoje. Porque, pelo que sabe, a segurança, 2021 não foi a melhor segurança do Brasil. 2022 batemos também metas. Hoje nós somos o segundo estado mais violento do país. Isso não foi o governo passado que produziu, já foi esse. Agora, na rodovia, eu vou falar de novo e vou repetir aqui quantas vezes necessário for até ela dar ordem de licitação da estrada. Porque eu não vou pedir aqui, senhor presidente, que ela faça o projeto. Eu não vou pedir aqui que ela veja uma solução. Eu não vou pedir aqui para ela ficar atenta. Eu não vou pedir aqui para ninguém ficar tendo dó. Eu não vou pedir aqui por uma coisa que eu não sei se o governo pode fazer. Eu tenho conhecimento de causa, porque fui eu que pedi o projeto, nós colocamos lá, eu fui ver, está orçado, planilhado e pronto para ele ser listado. E aí, a gente tem que morrer, as pessoas têm que morrer, hein? Que inocentes morrendo. Ontem mesmo, não aconteceu outro acidente fatal, porque por algo do destino, Deus não quis, graças a ele, mas ontem uma carreta carregada de milho foi desviar um buraco, caiu em outro, tombou, acabou o carro, acabou a carroceria, o rapaz saiu com ferimentos e por pouco não há uma outra morte por desvio de buracos. E não é buraco qualquer, porque a gente quando fala em buraco, a gente lá atrás, quando a gente fazia a manutenção, sempre, deputado Gilmar Júnior, sempre, eu digo aqui como deputado de quarto mandato, que teve o maior cuidado, deputado que duplicou a rodovia, deputado que conseguiu as infraestruturas necessárias para a região, e essa daí, a gente preparou ela para ser revitalizada. Fizemos o projeto, vou repetir de novo, porque é bom repetir para ficar bem gravado, gastamos 2 milhões de reais, está orçado em 60, a cidade dá 500, a região dá 500 milhões de reais de imposto por ano. O governo pega 3.400 autorizados por esta casa. Já entrou 900 milhões em conta. Tem 1 bi em caixa. E por que não faz uma estrada de 60 milhões onde passa o maior lugar de desenvolvimento econômico do Estado? Onde não dá qualquer pingo de problema de desemprego ao Estado. 60 milhões. Está lá orçado e projetado. Ora, vou repetir de novo, porque eu vou repetir até o meu tempo acabar. Governadora, de novo, dê a ordem de licitação amanhã cedo, que a senhora pode fazer isso. É só querer. Trate a 145 com decência, trate a sua região como a senhora disse que ia fazer. Aqui está todos os parlamentares atônitos com essa conversa. Porque se não tivesse projeto, deputado Gleice Vitor, eu ficava calado. A gente ia lá atrás do projeto, ia pedir para fazer, a gente ia ter paciência, ter calma. Isso aí eu já fiz ao longo de 2021 e 2022. Isso ao longo desse tempo eu fiz e conseguimos. Agora, eu pensei que ia dar uma pausa, ia chamar esses projetos, iriam fazer, e para o nível de prioridade, para o nível de importância econômica e para o nível de desgaste, a PE-160 entraria em todos os requisitos para ser feito para o primeiro. E aqui eu não estou reclamando já, porque começou esse ano. Não, minha gente. O carnaval da terra do carnaval, salvo me engano, começa agora no final deste mês. Então, o Caruaru já vai entrar em festa já o mês que vem. Então, a gente sabe como é a região, a gente sabe como é o estado. Entrou em festa, então o governo parece que deu uma cochilada. Foi assim ano passado, vai assim ser esse ano. Porque não fez até agora, ela tem esse período agora até o São João para poder colocar algumas coisas em ordem. Mas por ordem de prioridade, por ordem de importância, por ordem de quantidade de mortes que existe naquela rodovia da morte, ela pode, se tu quiser tomar decisão política, ela pode fazer isso amanhã. Se ela quiser, ela pode chamar todos os deputados aqui da região, pode chamar todos os prefeitos amanhã no Palácio, que vem todo mundo, ela assina da ordem de licitação e nós vamos voltar aqui para agradecer a ela. Mas enquanto não, senhor presidente, eu vou aqui cobrar como venho cobrando insistentemente, porque se não tivesse projeto, a conversa era outra, mas com projeto orçado e planilhado e pronto para ser licitado, só é decisão política. Enquanto não há essa decisão política, infelizmente vai morrer mais Hugos, vai morrer mas Aldemir, que não tem nada a ver com a inoperância de um governo que não consegue licitar um projeto pronto. Essa é que é a grande problema. E aqueles lugares que não tem projeto, me desculpem ser sincero, esqueça, porque só em outros governos, porque nesse realmente não vai acontecer. Muito obrigado, senhor presidente.